Manhã na Rio. Entrevista.
As vitaminas são substâncias essenciais que o nosso corpo precisa para funcionar de forma adequada. Elas desempenham um papel crucial em diversos processos, desde a produção de energia até a manutenção da saúde do nosso sistema imunológico. E para falar mais sobre isso, quem vai ser entrevistada hoje no programa é a doutora Ana Cristina Belsicto, chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital São Vicente de Paulo, a quem nós damos o nosso bom dia, doutora Ana. Muito obrigado por estar conosco, elucidar, tirar dúvidas dos nossos ouvintes aqui no programa Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Bom dia.
Bom dia, Rádio Rio de Janeiro. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada.
Nós que agradecemos o seu carinho de nos atender, parar um pouquinho para conversar conosco. E eu já queria fazer a primeira pergunta, doutora, sabendo qual é a relação entre as vitaminas e o funcionamento do sistema endócrino, doutora.
Então, algumas vitaminas são bem importantes para coisas do metabolismo, para a função do metabolismo, por exemplo, a vitamina D, vitamina B1, B6, B12, inositol, ácido fólico, são vitaminas interessantes para tanto o metabolismo ósseo quanto da saúde hormonal feminina.
Agora, existem vitaminas que impactam diretamente a produção de hormônios ou a função das glândulas endócrinas, doutora?
Sim, como a vitamina D, por exemplo, que é considerada inclusive um hormônio.
Agora,
ela é bem importante para o metabolismo do cálcio.
Perfeito. Agora, uma pergunta que eu já ia emendar com essa aqui agora é o seguinte: como é que a gente sabe, né, de alguma deficiência de vitamina, doutora?
Tanto pela parte clínica quanto pela parte laboratorial. É muito difícil você ter uma deficiência de vitamina tão importante que a pessoa tenha sintomas hoje em dia com ampla gama de alimentação, suplementos. A gente não tem carência tão marcante hoje. Mas, realmente, algumas vitaminas, como a vitamina D, por exemplo, em deficiência, podem ter uma consequência para a saúde metabólica do osso. A maior parte das vezes você consegue dosar de rotina algumas vitaminas.
Agora, nesse caso de deficiência, né? Todo mundo fala um pouquinho, você está com falta de vitamina D, né? Todo mundo tem um pouco de médico, a verdade é essa, né, doutora? Todo mundo tem um pouquinho de médico. E aí você sente alguma coisa, é falta de vitamina D, vai pro sol, pega aquele solzinho da manhã e tal. Mas, nesse caso, os sintomas mais comuns que indicam aí uma deficiência de vitaminas no organismo, quais seriam, doutora?
Então, na vitamina D, na verdade, você não tem um sintoma específico, né? Ela regula uma série de coisas no organismo, inclusive o sistema imune, tem uma relação massa muscular, massa óssea. Você vai realmente verificar com a dosagem baixa no exame de rotina. As consequências da deficiência de vitamina D a longo prazo, como a osteopenia, a osteoporose... muitas vezes na parte estética também, cabelo, por exemplo, queda de cabelo, em algumas pessoas elas têm realmente uma alopécia por deficiência de vitamina D, queda do sistema imune. Então você tem realmente um quadro que pode ser, né, sugerido pela deficiência da vitamina D, mas é um quadro que na verdade que é amplo com uma série de vitaminas, não dá para dizer que esse quadro é específico ou falta da vitamina D. A forma que você tem real é dosar a vitamina D e ver que ela está baixa.
Perfeito. Agora, existe alguma vitamina específica que ajuda aqui nos tratamentos dos distúrbios hormonais, como hipotiroidismo, síndrome dos ovários policísticos? Acho que é a SOP, né, que dá o nome.
Hoje em dia, né, recentemente, é uma coisa mais nova, o pessoal tem entrado com mioinositol, ômega 3... vitaminas do complexo B, como B6, B9, B12, para melhorar, é anti-inflamatório, né, para essas mulheres, que têm geralmente obesidade e hiperinsulinemia associada.
Agora, estamos conversando com a doutora Ana Cristina.
E o hipotiroidismo, a gente costuma também, recentemente, associa-se a vitamina A também, e o ferro como importante no metabolismo dos hormônios tiroidianos.
Perfeito. Estamos conversando com a doutora Ana Cristina Belsicto, gente. Ela é chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital São Vicente de Paulo. Agora, doutora, uma pergunta que eu queria fazer em relação também a essa questão medicinal, a questão dos remédios. Existem alguns suplementos que são vendidos, né? Que falam assim, de A a zinco, não vou dar o nome aqui do remédio, né? Mas de A a zinco, que ali dizem que tem todas as vitaminas num só remédio. É indicado realmente, porque tem sênior, tem jovem, tem adulto, enfim, mas realmente é indicado para se tomar, e esse medicamento é o suficiente para quem tem falta de vitamina? Porque ele tem todas, na verdade, né?
Olha, é um assunto bem polêmico, tá? Porque a população em geral compra. Em relação à parte nutricional, se você for conversar com as nutricionistas, elas alegam que é desnecessário muitas vezes, porque a alimentação, se você come bem, se você tem uma alimentação saudável, comida de verdade, você já estaria repondo. A grande verdade é que a maioria da população não tem tempo para comer tão bem. Dificilmente a pessoa vai comer proteína em quantidades, verduras, legumes, alimentos integrais, frutas. Então você vê que realmente algumas vezes você pode ter uma deficiência, sim. Não é uma grande deficiência no sentido de ter um quadro clínico específico, mas realmente você pode não ter um nível tão satisfatório, e clinicamente muitas vezes as pessoas melhoram de cansaço, né? Você pergunta pro paciente, ele fala que teve uma melhora depois do início das vitaminas.
Perfeito. Agora, eu tenho uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Sônia Estevam, de Santa Cruz. Ela botou assim: doutora, o magnésio e o cúrcuma são vitaminas para quê? Ela falou que a nutricionista dela passou.
Então, o magnésio é uma coisa muito polêmica hoje em dia, que você vê que todo mundo está passando magnésio para tudo, para dor muscular, para sono. O magnésio é importante para o metabolismo ósseo, é a grande função do magnésio. Alegam que muitas vezes melhora a cãibra, a pessoa dorme melhor, mas não é uma coisa assim, que não é uma coisa formalmente prescrita. Em geral, a função do magnésio é formar osso, né? Melhorar a osteopenia e a osteoporose. E a cúrcuma, muitas vezes a cúrcuma comum é a curcumina que você realmente tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, não é a cúrcuma comum que você compra. É um derivado da cúrcuma, é curcumina, na verdade, que é o substrato ali da cúrcuma que a gente usa como efeito anti-inflamatório.
O Fábio Rodrigues de Andrade, tá aqui no nosso YouTube também, ele botou assim: depois da Covid, Denilson, tem deficiência de vitaminas D e B12, faço reposição. Também toma cloreto de magnésio, procede, doutora?
A vitamina D e a B12, na verdade... A D tem a ver com sol, né? Porque ela melhora com a exposição solar, mas também alguns alimentos têm a vitamina D. Mas realmente você vê que algumas pessoas têm uma absorção diminuída, por isso que a gente suplementa. A maior parte da população, de forma geral, tem deficiência de vitamina D. É uma coisa bem comum, realmente, até porque as pessoas hoje se expõem pouco ao sol. Aliás, sempre, né? Em todos os tempos a gente teve esse problema. Mas hoje, como a gente consegue dosar, a gente tem percebido bastante isso, né? Que realmente a maior parte da população tem essa deficiência. E os novos consensos sobre vitamina D, incrivelmente, eles colocam que a gente deve dosar mesmo. Que a gente deve suplementar mesmo. Muitas vezes sem dosar, porque a maior parte da população tem a deficiência. E os suplementos hoje são um preço bem acessível, coisa que o exame muitas vezes não é.
Perfeito. Eu queria fechar com uma última pergunta da questão ao contrário, que seria o seguinte: é possível ter níveis elevados de alguma vitamina, se isso pode impactar na saúde?
A vitamina D em excesso, em altas doses, pode ter problemas, como, por exemplo, hipercalcemia e pancreatite. Então, tem que ser dosada, em altas doses não são indicadas. Antigamente, na época do Covid, se prescrevia altas doses, mas hoje isso aí é condenado. E algumas pessoas têm B12 alta, sem uma explicação, mesmo sem tomar um suplemento, e a gente não tem uma explicação muitas vezes. Tem alguma relação com doenças hematológicas, mas não é uma coisa muito certa do que a causa desse problema, mas também isso aí não causa nenhum problema específico patológico. Perfeito. E algumas vitaminas, como a cisteína, que muitas vezes você associa em suplementos para unhas e cabelos, pode interferir com o hormônio tiroidiano. Não de uma forma de real, mas em termos laboratoriais, pode mascarar um exame laboratorial.
Perfeito, gente. Bom, falei que ia encerrar, mas tem uma última pergunta aqui da nossa ouvinte. Ela botou assim: Denilson, pergunta para a doutora o seguinte: vitamina B12 é bom para cansaço físico e mental?
Sim, a vitamina B2 é uma vitamina bem importante. E hoje em dia, você não suplementa só B12, você suplementa B6 e B9 também. São vitaminas bem importantes no sistema imune e na parte neuroendócrino.
Perfeito, gente. Conversamos com ela, com muita clareza, nos instruiu sobre vitaminas, a doutora Ana Cristina Belcito, era chefe do serviço de endocrinologia do Hospital São Vicente de Paulo. Doutora Ana, muito obrigado mesmo.
Obrigada
por parar
você,
um pouquinho
pelo convite,
e conversar
adorei.
Com a gente. Eu queria que a senhora deixasse seus contatos, por gentileza, para que nossos ouvintes possam encontrá-la na rede social, e-mail, telefone, fique à vontade.
Então, Instagram, doutora Ana Cristina Belcito. Trabalho no Hospital São Vicente de Paulo, 2563-2121, em segundas e terças.
Perfeito. Muito obrigado, doutora Ana, mais uma vez. Desejo um bom dia e uma ótima quarta.
Obrigada. Boa quarta para vocês todos. Um
muito
abraço.
Muito obrigado. Tchau, um tchau. Abraço. Tchau. Muito obrigado. 8h50 no Rio.
Rádio Rio de Janeiro. Bom dia.
Apresentação, Denilson Chaves.